Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as Bíblias, Daniel capítulo 8. O nome dessa série é Daniel, um profeta em três tempos. Estamos aí partindo para a leitura do oitavo capítulo, né, que tem sido pregado expositivamente. Nós vamos ler até o versículo 15. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Susã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha dois chifres. Os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os dois chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furor e poder. Vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha força para resistir o bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram quatro chifres bem visíveis que cresceram na direção dos quatro ventos. E de um deles saiu o chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do santuário. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava com outro santo e perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e das transgressões desoladoras? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. Só até aí. Senhor, essa é a tua palavra. Pedimos mais uma vez o teu auxílio para podermos compreendê-la, expor aqui nessa manhã aos irmãos. Pedimos a tua graça, Senhor, que o teu Espírito mesmo se encarregue de comunicar as verdades que estão contidas aqui para nos amadurecer e também fazer com que nosso coração continue firme, perseverante, que nós possamos ser guiados unicamente pela voz do Espírito que vivifica essas palavras no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Amém. Irmãos, esse capítulo que a gente leu hoje, ele precisa ser compreendido, né, como uma unidade literária. A visão que nós vamos expor aqui agora, ela está relacionada com o capítulo anterior, né, que nós ouvimos aí do pastor Guilherme semana passada, né, e ela tem aí um marco temporal, que está aí logo no verso 1, né, no terceiro ano do reinado de Belsazar. Eu tive essa visão, depois daquela que eu tive a princípio. Daniel está se referindo, então, à visão anterior, né, que foi tratada aqui no versículo 7. Essa menção ao rei Belsazar também é importante, né, por causa daquele sacrilégio que eu mesmo preguei esse texto aqui, né, Daniel capítulo 5. Vocês lembram que nós falamos daquela agressão, né, contra os utensílios divinos e Deus matou o rei Belsazar naquela mesma noite. Nós lemos isso lá no capítulo 5, né, versículo 30. No entanto, a visão do capítulo 8, ela vai tratar de um sacrilégio ainda maior. Agora nós temos aqui, nas palavras do próprio Daniel, um rei de feroz catadura, né, que vai tirar de Deus o sacrifício diário, né, e derrubar o lugar do santuário. Nós lemos aí no versículo 11. Mas a Bíblia vai nos dizer, né, que esse rei será destruído sem esforço de mão humana. Tem uma questão aqui importante para nós, né, e os comentaristas são unânimes em amarrar essa visão do capítulo 8 com a do 7 e mais uma visão que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco, né? Se nós voltarmos ali no capítulo 2 de Daniel, você vai lembrar de algo importante que sutilmente pode passar desapercebido, que é quando o rei Nabucodonosor teve aquela visão da estátua, ele não comenta com ninguém, né? Não há um relato na escritura de que ele contou aquele sonho para ninguém. Daniel foi orar, e lá no versículo 19 do capítulo 2, olha que interessante, Daniel diz que foi revelado a ele numa visão. Ele teve a visão do que o rei sonhou. Isso é muito significativo para a gente linkar, né, essa unidade literária, né, com a visão do capítulo 2, a visão do capítulo 7 e agora a visão do capítulo 8. Diferente do que a gente está acostumado a fazer, hoje eu vou usar o PowerPoint, porque é muito bicho, é muito chifre, né? Então, eu acho que vai ajudar a gente a compreender. Na verdade, eu fiquei inspirado a fazer isso por um dos comentaristas que eu li, né, o David Helm. Ele tem um comentário do livro de Daniel, e ele diz assim, né, que talvez a literatura apocalíptica seja a forma de Deus ajudar aqueles que aprendem de forma visual. Aí eu falei, ah, vou fazer isso então, dessa vez. Eu não gosto muito, mas dessa vez eu vou pegar a sugestão do comentarista aqui. Então, para facilitar essa unidade, né, que a gente vai ter que construir aqui a partir dos nossos amigos aqui, da quantidade de chifre que eles têm, eu quero fazer essa primeira conexão com você para mostrar como que existe uma unidade literária, né? Na primeira visão, cada parte da estátua, vocês lembram, Daniel capítulo 2, ela se referia aí a um rei, né? Vou colocar todos aqui, a cabeça de ouro, né, aí o busto, né, aqui os braços de prata, a cintura aqui, o tronco dele de bronze, ferro nas pernas e ferro e barro nos pés. Nessa primeira visão aqui, meus irmãos, Daniel, lá no capítulo 2, ele diz com todas as letras para o rei Nabucodonosor, tu és, versículo 38, 2:38, tu és a cabeça de ouro. Mas no capítulo que nós, né, ouvimos aqui na semana passada, tinha lá uma visão de um leão alado, né, que também o próprio Daniel vai dizer que está relacionado aqui ao mesmo rei. Só o mesmo império, na verdade, porque agora Daniel está profetizando no final do reinado de Nabucodonosor, e ele está dizendo para nós, né, que no terceiro ano, provavelmente, né, 3 anos depois da morte ali de Nabucodonosor, você tem essa aparição aqui, né, de uma outra visão, e ele vai dizer isso também nesse texto, né? Belsazar era aquele sobrinho neto, né, de Nabucodonosor, e ele assume o império. Então nós temos aqui um marco temporal, mas numa linha em que as interpretações, elas são progressivas, né? Deus está ampliando o entendimento de Daniel acerca daquela primeira visão. Todos os comentários são unânimes em afirmar isso, né? Nós temos aí a cabeça de ouro e o leão alado, os braços de prata, um urso com três costelas na boca, né? Esse urso era um urso meio torto lá, vocês lembram disso? Relacionado ao carneiro. Aqui a cintura de bronze, esse leopardo com quatro cabeças e quatro asas. Mas agora, nessa visão, nós temos um bode, né? Com um chifre, grande chifre. Eu coloquei o bode voador, né? Porque o texto dá a entender isso, né? Que ele era tão veloz que os pés nem tocavam no chão. Né? Nós temos aqui um monstro de 10 chifres e depois esse monstro aparece lá com um pequeno chifre. A gente vai seguir aqui. As visões de Daniel, no capítulo 7, né, elas amplificam o entendimento que Deus está dando sobre esses impérios malignos. Né? E esses animais que vão aparecendo aqui, eles têm uma função. Né? Esse urso torto, né? E o Daniel vai dizer que ele tinha um lado maior que o outro e tinha três costelas na boca, está conectado também com o mesmo tipo de imagem, só que agora com outro bicho, a esse carneiro, né? Que tem aí um chifre maior do que o outro, e ele dava chifradas, algumas traduções aí, marradas, para o oeste, para o norte, para o sul. Né? E um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, que agora se transforma em um bode voador, né? Com um grande chifre que também dava marradas para o norte, para o sul e para o oeste. O motivo de eu ter lido só até o capítulo, o versículo 15, meus irmãos, é porque esse texto ele já é autoexplicativo. Né? O que a gente vai ter dos versos 15 até o verso 27 é a explicação do anjo. Daniel está tendo essa visão nessa cidade, vou mostrar para vocês onde fica, né? E ele recebe do anjo a própria interpretação. Então, melhor do que eu para explicar, vocês têm a explicação do anjo aí, a gente vai passar pelos versos agora, para vocês entenderem a importância do significado desses bichos. Né? Nós temos aí, então, o carneiro, e aqui eu preciso dizer que tem uma particularidade que já foi mencionada aqui pelo pastor Igor quando ele estava iniciando os dois primeiros sermões da série. Né? O capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, ele está escrito em hebraico. E do capítulo 2, versículo 4, até agora, né, 7 aí no finalzinho, o versículo 1 para frente, até o final do capítulo agora, ele está escrito novamente em hebraico. Então, esse trecho, né, de 2, 4 até o final do capítulo 7 é todo em aramaico. Os comentaristas vão dizer que isso é importante, porque agora a escrita sendo retomada em hebraico significa, né, dá uma ideia de que Daniel está querendo atingir um público específico. Essa mensagem, né, que a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 7, parece que Daniel está fazendo uma descrição assim, dos poderes mundiais, né, da a ideia de que esses governos eles têm uma dimensão global e eterna, assim, né, para todo mundo ouvir. Mas agora nós estamos trabalhando com um outro tipo de imaginário. Por isso, até os bichos mudam, né? Você vê que lá não é muito incomum pensar um leão alado, né? Mas numa cultura pagã isso tinha o seu significado. O pastor Guilherme falou disso aqui um pouco para a gente. Um leopardo com quatro cabeças e com quatro asas é inimaginável na cabeça de um judeu, por exemplo. Mas um bode, um carneiro, é tranquilaço. Né? Um bode, um carneiro, ainda que esse bode aqui tenha um chifre maior, né? E daqui a pouco ele fica esquisito também, porque vai aparecer outros chifres nele aí. A ideia aqui é que Deus está comunicando algo específico para o povo de Deus, né? Porque agora ele vai voltar a falar em língua hebraica. Meus irmãos, carneiros e bodes que aparecem agora na visão são animais que aparecem com muita frequência nos sacrifícios. Aparecem em toda a Torá, né? A gente vai ver isso no Levítico, principalmente. Mas há um detalhe aqui que é muito importante a gente lembrar. Carneiros e bodes só aparecem juntos em Levítico 16. Numa data específica, que é a data do Yom Kippur. O Yom Kippur, você sabe, é o dia da expiação. É o dia em que, no imaginário judaico, olha que beleza isso, né? No imaginário do judeu, você tem os 10 dias que antecedem o Yom Kippur, né? Começa ali na festa de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. De Rosh Hashanah até Yom Kippur, você tem 10 dias. Esses dias são chamados em hebraico, né? Yamim Hanoraim, que são 10 dias terríveis. No imaginário do judeu, esses 10 dias eram 10 dias de arrependimento, porque no dia do Yom Kippur é o dia que Deus vai julgar. É o dia que Deus vai passar a faca, né? E vai acabar com o mundo. O imaginário de Yom Kippur não é só um dia de arrependimento e de perdão, é que Deus vai julgar toda a maldade do mundo e vai acabar, né, com toda impiedade. Olha que interessante, né? E muitos comentaristas chamam atenção para esse fato. Por quê? Porque o ponto central aqui é que esse rei, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele faz cessar os sacrifícios diários no templo. Ele faz cessar, né, tudo que acontecia no templo em Jerusalém. Então, você não tem mais adoração, não tem mais sacrifício, e tudo isso por causa da maldade desse rei. Daniel, nós temos aqui, deixa eu passar para vocês já, né? Por causa dos irmãos que estão assistindo ou vão ouvir, né, no Spotify. Daniel vai dizer com todas as letras que esse carneiro, que tem um chifre maior e um menor, são os Medo-Persas, né, o Império Medo-Persa. O chifre menor, os Medos, que vem primeiro, mas depois ele é suprimido, né? Ele é conquistado pelos persas. Agora você precisa... Por que eu li também apenas esses versos? Porque você vai entender que o livro tem uma unidade dentro dele, que, na verdade, é o jeito do judeu escrever, né? Aquele modo quiasmático. Se você estiver anotando, ouvindo, os versos de 1 a 4, que a gente vai expor agora, eles estão explicados dos versos de 15 a 20. Tá? Então, você pode, se você quiser fazer esse salto, né, para fazer a leitura, daria para fazer. Eu vou fazer expondo, tá bom? O que, que nós temos aqui? Nós temos Daniel falando que foi transportado para uma cidade, né, chamada Susã, que era a capital administrativa do Império Persa. Os judeus tinham lá no imaginário deles que ali ficava o trono do imperador, né? E a Pérsia surgiu depois da Média. A gente sabe disso por dados históricos, né? E depois eu vou citar um outro livro aqui. E se tornou parte desse império, eles se uniram, né? Essa identificação do Império Medo-Persa está descrita na sua Bíblia no versículo 20. Daniel vai dizer lá, né? Aquele carneiro, olha o anjo interpretando, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, como a gente acabou de ver aqui no desenho, né? Na imagem. Esses 2 chifres representam, já está explicado, gente, não tem dificuldade. Talvez teria da gente fazer essa conexão imediata, né? Então, Daniel prossegue no versículo 4. Eu vi o carneiro que ele dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais podia resistir, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e se engrandecia. Olha isso, o que acontece? Para o oeste, nós temos lá a Média e a Pérsia, né? Temos a Babilônia. Os Medo-Persas, para o oeste, conquistaram a Babilônia primeiro, a Síria e a Ásia Menor, né? E eles fizeram alguns avanços ali para a Europa, né, fazendo incursões a partir da Grécia. Para o norte, a gente tem, né, presta atenção no mapinha que facilita, né, o Império Medo-Persa, Susã, ali no meio, né, onde Daniel está, lá em Elão. Para o norte, ele conquista a Armênia, né, e algumas partes ali do Mar Cáspio. Para o sul, ele conquista o Egito e a Etiópia. Né? Veja que onde Daniel está tendo a visão de onde nós estamos vendo ali essa Susã, né, que é essa cidade onde ele descreve a sua visão. Há um detalhe também importante aqui que compõe o imaginário judaico, é o finalzinho dessa frase do versículo. Né? Esse rei, aí na sua Bíblia, no versículo 4, ele fazia segundo a sua vontade. também é muito significativo para um judeu, porque isso faz os hebreus se lembrarem de um período terrível, né, da vida judaica, que é o período dos juízes. Lembram? Quando os juízes estavam ali naquelas indecisões, e os piores textos da Bíblia parece que estão nesse trecho das Escrituras, né, as piores atrocidades. O livro de Juízes termina assim, o capítulo 21, versículo 25, né, termina com uma nota triste. Né? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia correto. Exatamente como é descrito esse rei aqui agora. Então, percebam, meus irmãos, que a gente está compondo aqui um imaginário, né? Daniel está escrevendo, né, o que, que esses reinos significam no imaginário do povo que está exilado. Lembra que eles ainda não voltaram, né? Eles estão ainda em exílio. Daniel tem essa visão no exílio. Então, surge aí agora, dos capítulo 8, né, versículos 5 a 8, ele tem uma correspondência também com os versos 21 e 22. A explicação desse trecho, de 5 a 8, está lá no capítulo, no capítulo 8 mesmo, versos 21 e 22. O texto vai dizer que esse bode, ele veio do oeste, e ele se movia tão rápido que fazia toda a face da terra tremer, mas ele não tocava o chão. Ele voava como um relâmpago. Versículo 21 e 22, aí na sua Bíblia, olha o que o anjo diz a Daniel. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em seu lugar, significa que quatro reinos se levantarão depois, mas não com força igual a que ele tinha. Irmãos, todos os comentários são unânimes em dizer que esse rei da Grécia é Alexandre o Grande. Ele conquista o Império Medo-Persa numa velocidade incrível. Eu vou ler um relato aqui de um historiador. Ele diz, em 334, com apenas 35 mil homens, as forças de Alexandre mergulharam através do rio Grânico, atacando 100 mil homens da infantaria de Dario e 10 mil cavaleiros, supostamente matando 20 mil e com perda de apenas 100 soldados. A vitória completa foi assegurada nas batalhas de Issus e no ano seguinte, em Galgamela, no ano 331, em apenas 3 anos, meus irmãos, Alexandre o Grande conquistou todo o Oriente Médio. Isso significa a velocidade desse bode, né? Mas olha o que o texto diz no versículo 8. Esse bode, no auge da sua força, está desse jeito na sua Bíblia, né? Versículo 8. Ele morre aos 33 anos de idade. Uma morte prematura para um rei, né? Que logo em seguida surgem aí. Olha o que acontece com o rei, né? Por isso que eu falei que as imagens ajudam. É muito chifre. Né? Logo que ele morre, ele não tinha herdeiros, então os seus generais sucessores tomam o seu lugar, né? E em cada área, o reino, o império que ele havia dominado, agora fica dividido em 4 reinos. Cada um desses reinos, né, é governado por um de seus generais. Nós temos aí Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Olha que interessante. Colocar mais um mapa aqui para ajudar a gente. Nós temos exatamente como a descrição bíblica, né? Ptolomeu ficou com o Egito, Cassandro com a Macedônia e a Grécia, Lisímaco com parte da península da Anatólia e da Tárcia, e o Seleuco, que é o que nos interessa aqui, Seleucos ali, né, no meu mapa, ficou com os territórios da Mesopotâmia e também o Império, que era o Império Persa, na época, né? Está dada aí a interpretação do carneiro e do bode, né? Sempre lembrando, fiz questão de mostrar ali, que esse avanço, e a gente vai ver isso agora, né, desse império, sempre tem no pivô aí, no centro dessa discussão, a Terra Gloriosa. Algumas Bíblias podem trazer alguma diferença, mas na minha está a Terra Gloriosa, né? E a gente parte, então, para o último trecho, né, que talvez o maior agora, que são a interpretação e os comentários que o anjo faz sobre essa visão. Né? Isso você vai encontrar do verso 9 até o 14, que a gente leu, e a interpretação no finalzinho, versos 23 a 27. Está claro até aqui, né, gente? Hoje é aula mesmo, tá bom? Mas olha lá, o verso 9, isso aqui intriga todos os comentaristas e os estudantes de teologia, né? Por quê? O verso 9 dá um salto de 150 anos de confrontos entre os Seleucidas e os Ptolomeus, né, os Ptolomaicos aí do Egito, com essa frase aqui que o anjo vai descrever, né? De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A partir do reino sírio, né, Seleucida, né, lembra dos Selêmacos lá? Esse chifre cresce agora com um outro rei. Ele começa pequeno, como diz o texto, mas ele vai se tornando muito forte. Também há um consenso entre, né, os historiadores, que principalmente os preteristas, eu vou falar disso daqui a pouco, que não tem muita dúvida que a visão de Daniel se refere, em primeiro lugar, a esse pequeno chifre, né, que agora é esse rei. Que rei é esse? Quem assume o Império Seleucida é um rei chamado Antíoco IV, né, ou Epifane, segundo ele mesmo se nomeou assim. Ele era o 8º governante do reino Seleucida, né, por volta de 175 a.C. O texto, né, a visão do anjo diz que ele começa pequeno, por quê? Porque ele não era o herdeiro natural. Quem era o herdeiro natural era o seu sobrinho. Mas a história diz que por causa de muitas intrigas, exatamente como o anjo diz, né, por causa de muitas armações políticas, ele conquista o reino e se torna muito forte para o sul. Né? E aí ele vai invadir o Egito, ele invade também para o oriente a Pérsia, né, e até chegar ali naquela parte da Armênia. Né? E isso que o anjo está chamando a atenção. Quando esse rei se desloca para o oeste, ele está indo em direção à Terra Gloriosa. Então, no meio de todo o conflito, tem lá algo que deixa Daniel estupefato, né? Que ele olha para aqui e fala assim, esse pequeno chifre cresce tanto que ele vai em direção à Terra Gloriosa. Está aí na nossa Bíblia. Gente, essa visão é tão assombrosa, tão assustadora, que você pode fazer um paralelo agora, né, como eu disse, desses versos em que Daniel começa a ouvir o anjo, ele começa a adoecer, está escrito na sua Bíblia, versículo 27. O que ele está vendo aqui é tão assustador que ele ficou doente. O último versículo aí do capítulo diz isso, né? Ele viu aquilo tudo, adoeceu e foi cuidar das coisas da vida, né, do rei lá. O que que ele viu, gente? O que que ele viu de tão assustador? E aí a gente vai decorrer agora. O verso 10 diz que esse pequeno chifre cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Daniel olha aquilo, né, e como ele sabe, e esses símbolos estão na cabeça dele, ele entende que esse movimento desolador vai em direção à terra prometida, a terra que Deus garantiu ao seu povo. Então, ele vai dizer que Antíoco, né, nesse contexto aqui, ele está combatendo contra o exército dos céus. É engraçado os comentaristas, né, que tem gente que, algumas estrelas do céu, tem algumas traduções assim, tem gente que até cita Isaías, né, fala, ah, Deus conhece as estrelas, cada uma pelo nome. Mas, irmãos, a maioria dos comentadores vão dizer que esse exército do céu se refere ao povo de Deus em Jerusalém. As pessoas adoravam a Deus ali, agora estavam impedidas disso. E o anjo explica a razão, versículo 24 na sua Bíblia. O anjo explica que esse rei perverso diz com todas as letras, destruiria o povo santo. Está escrito aí na sua Bíblia, verso 24. Portanto, crescer, né, e atingir o exército do céu significa que ele vai atacar e pisar o povo de Deus. Esse pisotear aí nas nossas Bíblias significa exatamente isso. O que Daniel está vendo aqui, gente, né, eu brinquei aqui hoje de manhã, né, desgraça pouca não é bobagem. O negócio vai tá ruim, mas vai piorar. Né? Eu sei que essa mensagem não agrada muita gente, né? Mas eu também não estou aqui como profeta de desgraça, não, não é nada disso. É que o que está diante dele, né, o que Daniel está vendo aqui, gente, é tão assustador. Né? Pensa, coloca-se no lugar dele. Né? Ele está vendo, depois de 70 anos ou mais um pouco, aí, pelo menos 73 ou 5 anos, né? Porque são 3 anos depois do rei Belsazar ter morrido, agora ele é transportado para um lugar estranho e começa a ver coisas que nenhum profeta queria ver. O que você que quer ver? Você quer ver a restauração de Israel, não é não? Ele está vendo Israel ser mais atacado ainda. Israel ser mais destruído e desolado. Eu recomendo muito, eu vou citar aqui agora, um texto apócrifo, né? Vou citar um texto que descreve exatamente esse período. Quem aí ainda tem uma Bíblia católica em casa, pode lê-la, tá bom? Sem problema nenhum. Tem lá 2 livros que eu vou citá-los agora. Eles não são canônicos, né? Não são inspirados, a gente entende que não é, mas eles têm uma importância histórica absurda, principalmente para descrever esse período. Eu estou me referindo aqui aos livros de Macabeus. São 2 livros, 1 e 2 Macabeus, que descreve esse período, né, que o rei Judas, lá, né, um judeu, o Judas Macabeus, que algumas vezes traduzem assim, ele enfrenta a fúria desse rei Antíoco Epifanes. Vou citar alguns trechos para vocês, agora de 2 Macabeus 2, de 12 a 14. Olha as palavras de Antíoco quando ele vai dominar o povo. Ele diz desse jeito: ordenou Antíoco aos soldados que matassem sem piedade os que lhe caíssem nas mãos e trucidassem os que tentassem subir para suas casas. Houve, assim, um extermínio de jovens, de anciãos, um massacre de rapazes, mulheres e crianças, imolações de moças e criancinhas, 80 mil pessoas em 3 dias... foram vitimadas. Eu estou citando o texto de Macabeus, tá, gente? 40 mil vítimas de violência e outros tantos vendidos à escravidão. Desse jeito lá no texto de Macabeus. Está narrando esse pequeno chifre, esse rei terrível, né? Mas olha o que o texto diz aí na sua Bíblia, versículo 11. Ele se engrandeceu. O rei ficou totalmente indestrutível, né? Se sentindo indestrutível, e ele foi até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário do santuário que foi deitado abaixo. Lembra que eu falei? A comparação aqui com Belsazar é exatamente essa. Se Belsazar tinha feito aquele sacrilégio, agora nós estamos diante de um sacrilégio ainda maior. Esse rei arrogante, ele ataca o lugar mais sagrado dos judeus e põe fim aos sacrifícios diários. Olha que interessante, né? Que eu estou lembrando aqui, o bode e o carneiro eram sacrifícios diários. Mais uma citação de Macabeus diz assim: no ano 167, Antíoco emitiu a ordem que proibia as práticas cerimoniais regulares ao Senhor. E, portanto, os sacrifícios deixaram de ser oferecidos. O rei fez destruir sobre o altar dos holocaustos a abominação e a desolação. Meus irmãos, o que o anjo está dizendo aqui é que o templo do Senhor ficou desolado. A abominação aqui se refere às atrocidades que esse rei fez. O livro de Macabeus vai dizer que Antíoco Epifanes, ele entrou no templo e ofereceu sacrifícios ali, né? Não há uma menção exata, Mas sabe-se que ele pode ter sacrificado ali porcos, né? Tem imagens disso na internet, se você procurar, né? E a gente sabe que porco, por exemplo, era um animal que não era oferecido porque era considerado impuro, não era caché, né, para um judeu. Mas pior do que isso, quando ele entra invadindo o templo, ele oferece um culto a Zeus. Ele faz tudo isso no altar de Deus, né, no lugar do sacrifício, oferecendo um culto a um Deus estranho. Há muitas citações, eu recomendo muito que você leia o livro de Macabeus para entender melhor dessa história e quão terrível foi esse momento para o povo judeu. Olha, meus irmãos, no versículo 12, nós temos aqui algo para entender. Deus, na sua soberana vontade, diferente do que fez com Belsazar, né? Eu li para você aqui, o texto lá de Daniel 5, versículo 30, diz, Deus matou naquela mesma noite o rei Belsazar. Mas agora, na sua soberania, Deus permite, parece que permite que essas coisas continuem, esse sacrilégio todo, de inclusive parar os sacrifícios diários no templo, estão debaixo da permissão divina. Mas há um detalhe nesse versículo 12, que alguns comentaristas vão dizer também que é um versículo de difícil interpretação, né? Porque você muda a pontuação ali, muda algumas letras de lugar, e o texto está em hebraico, né? Mas não há dúvidas na maioria deles de que essa transgressão se refere às transgressões do próprio povo de Deus, que havia desobedecido à lei. Isso é muito importante. Porque agora a gente já está aprofundando na interpretação que o próprio anjo dá. E a gente precisa lembrar, meus irmãos, que essa visão ela tem o propósito de consolar o povo, embora ela não seja tão otimista. Ela é bem pessimista, as coisas piorariam. É isso que Daniel está dizendo. Mas olha, se o chamado de Deus para o povo, ao ver tudo isso, é que esse povo se arrependa, nós temos aqui uma indicação, né? Deuteronômio 28, 48, que já foi citado aqui algumas vezes, né? Deus adverte a Israel que a desobediência levaria ao cativeiro. Deuteronômio diz assim, servirás aos inimigos que o Senhor enviar contra ti. A gente vai ver isso também, há uma repetição disso no capítulo 9, versículo 11. Então Deus, que havia entregado Israel nas mãos de Nabucodonosor, agora, de novo, está entregando seu povo nas mãos desse rei Selêucida. O final do versículo 12, aí, meus irmãos, diz, olha, este pequeno chifre, como a gente viu na imagem aqui, deitou por terra a verdade. Olha o que os impérios estão tentando fazer contra Deus. Esse rei, ele não vê limite, né, no que ele é capaz de fazer de atrocidade, então agora não basta só afligir o povo de Deus, ele intenta contra o próprio Deus. Ele fazer deitar a verdade aqui significa que Antíoco queria destruir. Ele queria fazer tanto mal ao povo que o povo nunca mais seria capaz de se lembrar de nenhuma das palavras do seu Deus. Essa é a intenção dele. Vamos suprimir a verdade de Deus impondo castigo, impondo perseguição para esse povo. Gente, isso é tão impressionante que quando você lê o versículo 13, Daniel diz assim que, né, algumas traduções dizem um anjo conversando com um santo, né, ou um anjo com outro anjo, tem Bíblias que é um santo com um santo. Tá lá. O fato é, está rolando uma conversa entre os anjos. Está rolando um papo ali. Daniel escuta os anjos conversando e olha que interessante. Agora é interpretação minha, tá, gente? Isso eu não li em comentário nenhum. Dá a entender que até os anjos ficam de boca aberta com o que estão ouvindo. Por quê? Porque olha o que os anjos perguntam, né? Um para o outro. E Daniel escutando o papo deles. Daniel conversa com eles e a pergunta que está na boca dos anjos é: até quando vai durar esse negócio todo aí? Não foi Daniel que perguntou isso, foram os anjos. Até quando esse negócio vai durar? Aí eles olham, né, um para o outro, o texto vai dizer, e aparece lá uma voz, né, que depois vai mandar o Gabriel interpretar. Mas o papo dos anjos dá a entender que eles também estão estarrecidos com o que está acontecendo ali. E aqui nós precisamos fazer uma pausa, meus irmãos. Por quê? Porque essa é a pergunta que todos nós fazemos recorrentemente. Essa é a pergunta do Salmo que nós lemos aqui na jornada devocional, do Salmo 13. Essa é a pergunta que faz todo cristão quando ele não entende o que, que Deus está fazendo na vida dele. Até quando, Senhor? Salmo 13 diz, você vai lembrar? Você vai se esquecer de mim para sempre? Não é assim que está lá no Salmo? Até quando, Senhor, vai ocultar de mim o seu rosto? Até quando eu estarei relutando na minha alma, sofrendo na minha alma, com tristeza no meu coração, no meu leito, todo dia? Até quando, Senhor, o meu inimigo vai prevalecer contra mim? Essa não é a pergunta de quem não tem fé. Até os anjos fizeram essa pergunta, meu irmão. É isso que a gente precisa entender. Até os anjos estão... Eles não estão entendendo a parada toda. Está todo mundo ali estarrecido com o que está acontecendo. Mas quando aquela voz humana aparece, né, o anjo começa a dizer, olha, isso aí tem um fim. Nenhum sofrimento vai durar para sempre. Essa é a mensagem desse capítulo. Nenhum sofrimento dura para sempre. Nenhum. E essa é a certeza que os cristãos podem ter, porque quando o anjo interpreta com a permissão daquela voz, e a gente entende que é o próprio Deus, né, a Trindade, dizendo, Gabriel, vai lá e diz para o Daniel, então, o que está acontecendo? Olha isso, meus irmãos. Nós temos aqui, vou contar para vocês, né, para te animar nessa manhã, o objetivo da gente saber isso, tudo que estão nessas visões, não é para a gente ficar colocando data, né? As pessoas acham que Apocalipse é um livro assim, daquele cara que fala assim, pegou o código, e o pessoal acha que é isso. Tem código aqui não. Né? Não tem que pegar código nenhum. Essa mensagem, né? O anjo mesmo está respondendo, até quanto tempo vai durar esse negócio? Aí quando ele vem com a mensagem permitida, o Gabriel interpreta e fala assim, até 2.300 tardes e manhãs. Isso aqui deu um problema sério na igreja. Durante muitos, até hoje, né? A gente pode dizer com razoável certeza que até hoje isso dá problema na igreja. Vou contar para vocês, e se você quiser passar o resto da vida lendo só sobre esse versículo, está aí a sua chance. Você pode fazer uma tese de doutorado só sobre esse versículo, que você vai ter material para a eternidade. Todo mundo interpreta esse negócio de um jeito. Eu vou dar três aqui, né, que são, na verdade, são três grupos que estão aí também na ordem do dia de todo o livro que você estuda sobre Apocalipse. Nós temos primeiro os historicistas. Os mais conhecidos historicistas são os adventistas do sétimo dia. Por causa desse versículo aqui, eles interpretavam, né, que esses 2.300 tardes e manhãs, lembrando que tarde e manhã, gente, eram os horários dos sacrifícios. Está, né, tudo conectado com as imagens do bode, do cordeiro. Então, o rei fez cessar o sacrifício e o anjo está dizendo, isso vai durar 2.300 tardes e manhãs. Esses, né, historicistas, eles interpretaram tardes e manhãs como se fossem anos. Ou seja, 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos, e eles contaram isso a partir do ano 457, né, que esse é o ano da reconstrução do templo, quando Judas Macabeu, né, ele vence a guerra lá um pouco antes, depois Esdras, Neemias, eles começam a voltar na dedicação do templo nesse ano aí, eles marcam inclusive a data. A data era, eu anotei aqui que eu não ia guardar isso de cabeça de jeito nenhum, né, 22 de outubro de 1844, seria o quê? A volta de Jesus. Esse dia, entre eles, ficou conhecido como o dia da grande decepção. Só que eles são persistentes e marcaram outras datas aí. Né? Isso deu uma confusão lá entre eles também. Nem o próprio Jesus falando, que ninguém sabe, né? Mateus 24. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem os anos, nem o Filho do Homem. Né? Isso não é um assunto. Olha, isso não é o assunto do livro, gente. Mas as pessoas usam isso para, né, querer prever futuro. Escatologia não é, leitura, tá bom, gente? É oracular, beleza? E nada a ver com isso. Tem aqui os preteristas, né? São os melhorzinhos, por assim dizer. Né? Preteristas vem de pretérito, eles acham que essa interpretação ela tem um fim específico, né? E eu concordo com isso. Para eles, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 sacrifícios. Se eles eram oferecidos tarde e manhã, né, divide por dois, você tem aí 1.150 dias. Então, eles entenderam que essas tardes e manhãs se referiam aí a esse período de 1.150 dias a partir do dia, né, em que Antíoco Epifane profanou o templo. Né? Então, a partir daquele dia, você conta 1.150 dias, você vai ter aí o sacrifício da tarde de manhã. Se a gente fizer as contas direitinho, já teve gente que fez isso, não dá exatamente esse número não, tá, gente? Mas está próximo, ok? Está próximo, é uma visão interessante. Agora, os futuristas também entendem, né, que existe a mesma interpretação lá dos preteristas, são esses dias, são alguns dias a partir de uma determinada data. Para eles, essa mensagem aqui está conectada com o que vai ser pregado na semana que vem, aquelas 70 semanas de Daniel. Para eles, esses 1.150, né? Mas aí 1.150, nova espora, tal, parará, dá 1.260, né? Eles dão uma forçadinha na barra. 1.260, que é o período de 3 anos e meio da grande tribulação, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso alguma vez, né? Tem lá, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio. Eles têm essa visão escatológica. Para eles, esses 200, né, 2.300 tardes e manhãs significa esse período final da grande tribulação. Gente, a gente podia ficar aqui o resto do dia falando só sobre isso. Mas o ponto é que o cerne do que a gente precisa dizer aqui é que essa perseguição ela tem um tempo limitado. Para receber o conforto na perseguição, você tem que saber que ela tem fim. Para mim, esse é o núcleo de todo o texto apocalíptico. O Senhor não vai deixar que esse período se estenda, né, muito. Como o próprio texto aí vai dizer, né? Deus não vai permitir. Até hoje os judeus celebram o Hanukkah, né? E a gente tem provas históricas disso. O Hanukkah é a resposta a essa festa, né? Você tem lá o milagre de Hanukkah, que é a festa das luzes, da dedicação, né? Que o milagre, na verdade, é que você tinha óleo só para um dia, né? Para aquecer a menorá, mas naquele milagre você teve lá 7 dias, e os judeus celebram isso até hoje. O ponto, meus irmãos, é que Daniel está perplexo porque ele está num lugar que ele não sabe onde é. Né? Ele está exilado em Babilônia, mas transportado. Né? O pessoal que gosta aí da física quântica deve adorar esse capítulo. Né? Ele é transportado lá para Suzã para ter uma visão 150 anos depois de Jerusalém. Imagina um negócio desse. A última vez que Daniel tinha ouvido falar de templo, esse negócio todo, era quando Nabucodonosor tomou. Ele era menino, devia ter lá 10, sei lá, nem 10 anos de idade, segundo os historiadores. Né? Então, o que é importante para a gente aqui, meus irmãos, o que o texto está dizendo para nós não é sobre os tempos finais. A ideia aqui é que todo sofrimento tem um fim. O texto para nós aqui é importante dizer, o fim não significa fim dos tempos. O fim aqui significa que Deus vai fazer cessar toda dor, todo sofrimento. Está, né, aí na sua Bíblia o que há de acontecer no último dia do tempo da ira. Que esse tempo da ira, meus irmãos, é Deus falando, né, que Daniel ia ver mais sofrimento, mas isso ia ter um limite de tempo. Isso vai ter um limite de tempo. Esse tempo de sofrimento na vida do povo de Deus, ele é limitado e está condicionado à obediência. Como a gente leu aqui em Deuteronômio capítulo 28. Daniel está falando especificamente da perseguição que o povo de Deus vai sofrer. E para terminar, a gente tem aqui, eu vou deixar, porque eu já vi que tem gente tirando foto, eu vou colocar todos, porque eu não vou ler todos, tá, gente? A gente tem aqui o pequeno chifre, né? A gente já tinha antecipado isso, a interpretação do anjo nos versos 20 a 22, mas no verso 23, ele consegue, né, mostrar para Daniel que no final desse período de sofrimento, quando, na sua Bíblia está escrito, né, quando os prevaricadores acabarem, na minha tradução está assim, provavelmente está se referindo também aos israelitas. A gente viu isso lá no versículo 12, né, que o povo foi entregue a essas tribulações por causa das suas transgressões. Mas Deus, na sua misericórdia, essa é a mensagem do anjo para Daniel. Deus, versículo 23, Deus, na sua misericórdia, ele faz cessar todo tipo de sofrimento. Essa é a mensagem que rege o coração de Daniel para trazer conforto para ele. Gabriel vai se referir a esse pequeno chifre, né? Olha que figura é essa. Rei de feroz catadura, né? Ele é especialista em intrigas. Ele usa a inteligência dele para o mal. Versículo 24. Ele destruirá os poderosos, se referindo aqui aos seus adversários políticos, né? Lembra que ele começa lá, vem do leste, né, para o oeste, até passar pelo povo de Deus. Ou seja, ele vai destruir os poderosos, mas também vai destruir o povo de Deus. Isso que Daniel está vendo. A gente já falou disso lá no livro de Macabeus. E ele também fará prosperar o engano. Esse rei é tão arrogante, né? Como eu disse aqui antecipando, ele chama a si mesmo de Epifania. O que é Epifania, gente? Essa palavra significa Deus manifesto. Ele tinha uma imagem tão exaltada de si mesmo que ele se denomina o próprio Deus, ou acima do próprio Deus. Mas, como a gente lê, né, olha como é que a mensagem vai mudando, né, do anjo explicando para Daniel. Ainda nesse verso 25, no finalzinho dele, quando esse rei tenta se levantar contra o príncipe dos príncipes, ele é quebrado sem esforço de mãos humanas. Meus irmãos, a história vai dizer que Antíoco também morreu prematuramente numa morte horrível em dezembro de 164 a.C. E aqui a gente precisa lembrar de algumas palavras, né? Que para fechar toda a exposição e esses símbolos, a gente precisa entender que o objetivo aqui do anjo, da visão, não é marcar datas. A gente já viu aí o engano que isso é e a catástrofe que isso gerou na história da igreja, né? Tanta confusão. Dizem que em 1844 as pessoas vendiam mesmo, né, tudo que tinham, porque tinham certeza que era o ano da volta de Jesus, né? Olha só, ao invés de trazer consolo, as pessoas estavam desesperadas. Mas agora a mensagem do anjo é exatamente o que Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos de 8 a 10. Paulo diz assim: Jesus destruirá o anticristo quando o perverso for revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e ele destruirá a sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Irmãos, Deus é soberano sobre a história humana. Essa é a mensagem de todo o livro de Daniel. Ele controla até os poderes malignos mais terríveis do mundo e pode aniquilá-los num instante. verso 25 fecha com uma mensagem sutil, né? Porque as visões são terríveis, mas mostrando que Deus controla. Deus não vai permitir que essa perseguição, né, de Antíoco, né, para sempre. Tem um tempo limitado. Jesus, citando esse próprio texto aqui, né, ele diz lá em Mateus 24, versos de 15 a 22, quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, ele está falando desse cara aqui, gente, é o Antíoco. No lugar santo, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mas se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos de Deus, esses dias serão abreviados. E essa mensagem de Jesus fecha, né, o texto de Daniel. Porque se o que o diabo está fazendo é cessar os sacrifícios, é tentar destruir o que Deus fez na terra, colocando ali um lugar especial de adoração, quanto mais nos distanciamos disso, mais os nossos sofrimentos aumentam. Eu sei, meus irmãos, que essa mensagem não é boa de ouvir. Eu sou de uma época que eu ouvi os pastores dizer assim, não pode pregar Apocalipse, que senão ninguém volta na igreja no outro dia. Eu ouvi isso, né, de púlpito. O problema dessa mensagem é que se você não é exposto à palavra de Deus, e se você não é alimentado com essa grande esperança que Jesus está dizendo aqui também, em conformidade com Daniel capítulo 8, de que nem o mal dura para sempre. Nem o mal dura para sempre. Ainda que o mal esteja presente, o que nós olhamos é para a verdade de Deus que sustenta a nossa vida. Nós não olhamos para o sofrimento como algo absoluto, nós olhamos para a promessa de Deus como a verdade de que Ele vai cumprir essa promessa que Ele está dando aqui, inclusive Jesus. Jesus está dizendo que esse tempo vai ser abreviado por quê? Por minha causa e por sua causa. A gente pode confiar. Nós estamos aí diante de um período terrível na nossa história, né? Eu estava dizendo para um irmão, talvez, quem sabe, essa guerra que a gente viu prenunciada, né, ontem, seja um sinal dos tempos. Eu quero te dizer, meu irmão, se for, glória a Deus. Mas não venda tudo. Não desespere, porque o objetivo da mensagem é que você mantenha o seu coração em Deus. Porque Deus vai te livrar na pior das perseguições. Se estamos no tempo do fim, tomara, e talvez que seja, porque esse é o desejo de todo cristão, né? A gente deseja que esse dia aconteça. Tomara que seja. Mas o que vai nos segurar na grande tribulação não é saber data. É saber em quem eu confio. É saber em que Deus eu deposito a minha confiança. Estou dizendo isso porque eu não podia deixar passar essa chance, né? Dado o que aconteceu ontem lá em Israel. Né? E não estou dizendo aqui que Israel é o relógio de Deus, não me venha me perguntar isso depois. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a mensagem do próprio Jesus para você. Ele sustenta a sua vida. Ele te deu uma promessa que vai fazer enxugar do seu rosto toda lágrima. Nenhum sofrimento dura para sempre. E a mensagem de Deus aqui, não só para Daniel, mas no livro de Apocalipse é essa, gente. No final, a história vai acabar bem. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos fortalece, que nos enriquece. Nós vivemos dias, Senhor, difíceis, difíceis em termos políticos, econômicos. O mundo está caótico. Homens se levantando como esses reis. Nós sempre vimos isso na história. Hitler, Stalin. Nós vimos Mussolini, nós vimos tantos homens se levantando e cada um querendo para si o que pertence somente a Deus. Nós temos o privilégio de pertencer a esse Deus. Nós temos a alegria de estar firmados nesse Deus. Pai, então, nós não queremos nos preocupar com dias, com datas, nós queremos crer que o Senhor preserva, conserva o teu povo em paz e segurança. Como nós lemos aqui hoje, nós deitamos e dormimos seguros porque o Senhor está com a gente. E essa é a mensagem dessa palavra, Senhor. Essa é a mensagem de Daniel. Essa é a mensagem do anjo para ele. Esse sofrimento terá fim. E se não o experimentamos aqui, Senhor, nós o aguardamos naquele dia em que estaremos abraçados contigo na eternidade. Então, Deus, ajuda-nos a crer. Leva-nos até lá, Senhor, com firmeza, com a destra do teu poder nos sustentando e não deixando nosso coração se corromper por qualquer que seja o Deus que queira cooptar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os nossos esforços. Abençoa o teu povo, Senhor, te pedimos. Amém. Prepare-se, querido, para receber os elementos da ceia.